Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao podcast mais lindo da internet. Agora é a nova... Essa é, Leandro, não sei se você sabe, mas essa é a nova abertura aqui, porque é o podcast mais bonito da internet, não é verdade?
Não!
Ah, é?
Tem vocês dois aí, né, cara? O Ale falou que é por causa de mim, mas eu duvido. Isso é muito fake.
Gostei, Leandro, mano.
Eu só me preocupo porque isso desde o último programa começou.
É, foi.
Que é o programa que eu não estava. Me preocupa um pouco, mas tudo bem.
Ah, então, mas eu tava aguardando, preparando o terreno pra ti, né, que tem as sobrancelhas mais bonitas do YouTube, não é verdade?
Não, mas tudo bem, eu sou desencanado com padrões de beleza elevado, quando eu digo de mim mesmo, não se preocupe.
Nossa senhora!
E a gente vai primeiro ler os comentários e e-mails que vocês mandaram sobre o último e os últimos programas, porque a gente prometeu que agora a gente vai fazer isso. E é legal pra gente fazer essa troca, conversar com vocês aí. E, né, vocês já ouviram aí quem está junto. Está aqui a Lê e Leandro Twin, meus grandes amigos e participantes deste programa maravilhoso.
São Richard Lightfoot.
Porra, Richard.
Que demais.
Fala, Gabriel, Alê. Obrigado, mano. Defender Luísa. Fala, Gabriel, Alê e Leandro. Essa bancada sinistra. Queria parabenizar vocês que, além do informativo, é leve e gostoso de ouvir. Me identifiquei muito com vários episódios, moro em Nashville, no Iowa, e me senti um participante dos episódios dos imigrantes aqui. Do Uber, pois trabalhei quase 3 anos como um por aqui. Do militar, pois me lembrou os bons, às vezes nem tanto, tempos de curso de formação no Brasil. Eu fui policial militar no Paraná. Enfim, sou natural de Canoinhas, aí perto de Guarapiri.
Nossa, já deu uma palestra em Canoinhas. É bem pequenininha a cidade, bem legal.
É.
Inclusive, tenho família em Jaraguá.
Pô, da hora.
Mas vamos ao ponto. Não tenho pergunta, pois sou um agradecido aluno do Leandro e posso questioná-lo diariamente. Mas gostaria de dar minha contribuição para uma dúvida que surgiu a respeito da barra fixa no TAF. Perdão, não lembro qual episódio foi. Antes de eu entrar para a PM, o que eu não sabia, o que o TAF exigiria, mas imaginava que teria barra fixa. Eu já treinava para hipertrofia, ou achava que treinava, mas nunca havia feito barra. Quando fui testar o que sairia dali, fiquei apavorado. Subi uma e nada mais.
Caralho.
Meu TAF exigia um mínimo de 3, porém, quanto mais tu fizesse, melhor seria a pontuação. E isso desafogaria nas demais provas. Aspas, corrida de 2.400 metros e shuttle run. Tive 3 meses para treinar e cheguei na semana do TAF fazendo 7, o que para mim estava ótimo. No dia, com toda a adrenalina, eu subi 9 e sim, fui para as demais provas muito tranquilo e passei sem sustos. Mas sério, não tá escrito quanto de gente que reprovou na barra, que não subia nenhuma. Que claramente não treinou para aquilo. Então fica a dica para os ouvintes. Parece óbvio, mas aparentemente as pessoas não sabem. Se tu pensar em ser militar um dia, começa a treinar barra fixa desde já. No curso de formação, eu já conseguia fazer 12, o que era o que eles exigiam para ser aprovado com 100%, e eu nunca parei de treinar barra. Hoje em dia eu faço 4 de 15 tranquilamente. Enfim, espero ter contribuído um pouco, mesmo tendo me alongado no e-mail. Um grande abraço, Richard Lathwood.
Boa, garoto.
Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Richard, primeiro, obrigado aí pela confiança. Um abraço pra todo mundo de Canoinhas. O João, que encabeçou aí o evento Fitness, se não me engano, Canoinha Fair Fitness.
Boa.
Me chamou pra ir aí, muito bacana, bem legal mesmo. Sabe quantos anos o João tem, Gabriel, quando ele encabeçou esse primeiro evento fitness da cidade? 17 anos, cara. O moleque é
Caralho.
muito fora da caixa, velho. Muito fora da caixa.
Caralho,
me convidou e tal, enfim. Bem bacana. E até a segunda edição agora, com a da pandemia, não vai ter, senão eu ia participar de novo.
Que massa.
Mas só falando rapidamente do TAF, meu, TAF barra fixa, qualquer pessoa é aprovada com tranquilidade, desde que tenha tempo. Se o cara entrar e falar, ó, daqui um mês tem que fazer, aí ferrou. Agora, então a minha dica é o quê? Pô, quero seguir carreira militar, vou fazer, ou até mesmo tem outras, né, que precisam de TAF, sei lá, enfermeiro, dependendo de onde ele vai atuar. Meu, vai fazer o negócio? Ah, vou fazer a prova daqui 6 meses. Já vai treinando de agora. Ah, mas e se eu não passar na prova? Mas, pô, já tá indo muito desanimado pra quem tem um sonho. Como que não vai passar na prova? É só estudar. Se tem uma prova que tem as perguntas ali, tem a matéria antes, você só não vai passar se você não se preparar. E da mesma maneira, então, se eu já conto que você vai ser aprovado, você vai precisar do teste físico. Então tem que começar antes, galera. Começou antes, ninguém é reprovado. Ninguém fica pra trás. Pode ficar sossegado que o teste é simples.
É, o teste pra mostrar que tu é apto pra fazer o básico do básico, né, cara? Porque,
exato,
realmente, cara que realmente não consegue fazer flexão direito, nem barra fixa, o cara... Não tá bem.
Exato.
E é isso que tu não quer, né, cara? Não consegue nem erguer uma arma, não consegue pular um muro pra ir atrás do bandido, sei lá.
Tipo isso.
Entende? Então, porra, é o mínimo do mínimo. sabe? Não tem nada demais ali, sabe? Tanto é que a primeira coisa que eu percebi de diferença em mim quando eu comecei a praticar musculação foi conseguir fazer flexão de braço, que eu não conseguia fazer nenhuma. Aí eu, porque na época tinha no, na avaliação física, tinha isso aí, eles faziam quantas tu consegue fazer em um minuto. E na época eu não conseguia fazer nenhuma, tá ligado? Uhum. Aí eu vi minha evolução, porque na segunda avaliação eu já conseguia fazer tipo 10, 12, sei lá. E aí eu, nossa, então é isso, tá ligado? Tipo assim, eu nem mudei nada de shape, mas só por eu estar fazendo mais, tipo assim, ter mais performance, isso me deixou muito feliz, tá ligado? Tipo assim, oh, tô progredindo. Isso foi muito bom, uma coisa que até hoje em dia eu não sei se é obrigatório fazer, né? Porque, né, não sei como é que é hoje, mas antigamente tinha e eu achava muito massa isso, saca? Tinha até teste de, além das dobras e tudo, tinha teste de alongamento, que tu empurrava uma reguinha, tem, assim.
Quilometria.
É. Então eu achava muito legal isso, porque dava essa, esse senso, né, de progresso, mesmo que teu shape não tenha mudado tanto no espelho, mas tu tá fazendo mais coisa, isso quer dizer muita, tipo, pô, isso já é uma prova, né, que tu tá evoluindo.
É, bacana.
Empolgante.
Vamos lá, Christian Souza, minha academia na Alemanha tem tecnologia do Dragon Ball. Caralho.
O miserável é um gênio.
Fala, Gabriel, beleza? Porra, cara, já falhou aí, deixou o Ale e o Leandro
vou
fora,
nem
né?
comentar, mano.
Vou, né, bicho.
Vou nem comentar. Deve ser marido de Heloísa.
Cara, eu escolhi porque o assunto dele realmente foi muito, tipo assim, minha academia na Alemanha tem tecnologia do Dragon Ball, isso me chama atenção, obviamente, né?
Inclusive foi porque eu comecei a malhar, mano.
Sério, mano?
Ah, tô gastando.
Tem muita gente que é mesmo, cara.
Que eu vou botar no seu Goku.
Fala, Gabriel, beleza? Já maratonei o podcast repetindo alguns episódios algumas vezes e acho o conteúdo muito útil. Parabéns, vocês arrebentam. Vivo na Alemanha faz mais ou menos um ano e em agosto iniciei minha inscrição em uma academia chique aqui. A empresa paga uma parte, por sorte.
Que bom.
Nessa academia tem uma sala específica em que as máquinas são normais, mas o oxigênio dela é reduzido e a pressão é modificada. Caralho.
É, bacana.
O treinador me falou resumidamente que eles usam essa sala pra treinarem mais pesado e explorar outros limites. Isso me lembrou muito Dragon Ball, porque eles têm aquelas salas com gravidade aumentada e etc, pra treinarem com mais pressão. 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes é. A gravidade, né, cara? Tipo, aí o Vegeta fazendo flexão com o dedo só.
Como é que é?
Eu não vou perder!
Vocês conhecem esse tipo de treinamento, esse tipo de tecnologia e treinamento? Sabem quais são os benefícios? É, e o benefício pra quem é iniciante? Abraço pra todo mundo aí, agradeço desde já, Cris. Cara, só antes que vocês falem, eu tô ligado que eles fazem alguma coisa parecida, tipo câmera de altitude, assim, pra quem vai, por exemplo, fazer algum esporte que envolva, por exemplo, bicicleta. Os caras vão fazer lá o Tour da... É. E aí eles vão pra... Dormem em, tipo, cápsulas, assim, onde eles diminuem a quantidade... Tipo assim, deixam o ar mais rarefeito pra que o corpo produza mais glóbulos vermelhos pela falta do oxigênio, assim. Porque isso acontece, essa adaptaçãozinha. Quando tu sobe, por exemplo, eu tava... Ano passado eu fui pro Peru de novo, né? Com esse, né? Revisitar minha família. E lá em Cusco é, tipo, 3.000 e poucos metros de altitude. E tem menos ar, né? O ar fica mais rarefeito. E realmente, no, nos primeiros dias ali, eu dei uma penada, assim. Tu cansa mais, tu fica mais, né? Porque tem menos oxigênio no ar. E depois de um tempo eu me acostumei bastante. Então, e aí eu vi que realmente... É, tu aumenta glóbulos vermelhos pra se adaptar a esse tipo de coisa. E a galera faz isso em treinamentos pra endurance, assim. Então, isso, pelo que eu ouvi, é isso.
É, não, falou tudo. É. Então... É exatamente isso. Quando os jogadores de futebol saem daqui, vão para um lugar com uma altitude muito maior.
La Paz, por exemplo.
É, eles sofrem muito, pode ter certeza disso. Uhum. O Gabriel, um ser viajante internacional aí, de... só não toma cerveja frutada. Só
não, isso não.
Até passou nas provas, é. mas para quem, lógico que também não é acessível a todos, né? Mas aqui no Brasil também tem uma região que você consegue ter uma experiência dessa, que é Campos do Jordão, uhum. né? Tem algumas coisas ali de altitude bem alta, então as pessoas vão lá e experimentam essa sensação, que é realmente de faltar oxigênio. Não quer dizer que você tá parado e tá com falta de ar. Uhum. Mas você vai subir uma escada, você vai caminhar e falar, você fala, pô, não tá normal. Uhum. Tipo, não sei se foi isso que o Gabriel sentiu.
Sim, sim.
É, inclusive, na Colômbia tem alguns lugares de altitude alta que eles dão uma folha de coca pra você mascar.
Sim, lá no Peru também, né? Na Bolívia também. Folha de coca, os próprios, o povoado de lá, eles mastigam muito, tanto é que eles ficam com a boca verde toda hora. E chá de coca também, sempre tem nos hotéis, assim, no começo, tipo, no lobbyzinho, sempre tem, e tem oxigênio também. Sempre. Eu até tomei. Quando eu cheguei, assim, tipo assim, eu não tava mal, sabe? Mas fica uma sensação como se tivesse uma mini ressaca, assim.
Uhum.
E aí eu respirei o oxigênio lá do cilindrozinho e realmente deu uma melhorada. Eu não tava mal, mas meu tio, tipo, ele passava mal mesmo, assim. Ele, na época, ele tava mais gordinho e tal, obeso e tal, aí pra ele foi realmente...
Fumante ou não?
Não, ele não é fumante. É. Minha mãe é fumante e ela não passou mal. Sim. Até porque ela faz muito exercício e tal, e ela já se deu bem, assim.
Sim.
Mas isso, até eu sendo da raça andina, mesmo assim, como eu tava não adaptado lá, porque eu não tava lá, o corpo vai perdendo os glóbulos vermelhos, né?
Muito rápido,
inclusive. E aí eu, tipo assim, eu me adaptei mais rápido que os outros. Mas não, tipo assim, não tava imune, assim, não é só porque eu sou meio peruano que eu consigo, tá ligado? Tipo assim, eu sou, tenho, né? Não é bem assim, não.
É.
Então, inclusive, é engraçado, até tava vendo alguma coisa sobre isso, porque os andinos evoluíram de outra forma do que o pessoal da Polinésia, se não me engano, do Himalaia, tá ligado? É diferente a adaptação pros dois em relação à altitude. Eu não vou falar mais agora porque eu não lembro qual que é a adaptação deles, mas é diferente. Uns produzem mais glóbulos vermelhos e o outro tem outra parada que eles se adaptaram diferente lá. É muito engraçado, muito doido isso. Pra tu ver como, né? O mesmo problema pode ser resolvido de duas formas.
Interessante. Inclusive, tem alguns esportes que isso pode ser considerado até doping, né? Essa questão, e da hemoterapia também. Que a hemoterapia é mais ou menos isso. Você tira sangue, guarda, o corpo refaz esse sangue. Daqui 3 meses você aplica e aumenta o número de glóbulos vermelhos e tal. E mexe com performance. Mas é verdade esse negócio da altitude aí. Isso pega bastante. Então o cara que sai daqui dá uma desvantagem considerável, na verdade. Bem considerável.
Eu tenho um amigo tricolor, mano, que chora até hoje por causa disso. Fala que o Flu perdeu a Libertadores por causa disso.
Pau.
Mas que isso interfere no resultado, eu não tenho dúvida, cara. Porque realmente...
E outra coisa, tá? Não vai achando... Por exemplo, uma época antes da pandemia, né? A galera usava aquelas máscaras que eles chamavam de elevation mask, sabe? Que, tipo, diminuía o tanto de oxigênio que passava ali. E, na real... Pelo que eu li, isso aí não faz a mesma coisa, não é a mesma coisa. Tipo, tu realmente tá só limitando a quantidade de ar ali pra tu talvez dar uma, né, forçada a mais, mas isso não é bom, sabe? Porque não é a mesma coisa, não vai te fazer criar mais glóbulos vermelhos, só vai sofrer mais de bobeira, tá ligado?
Exatamente, porque o pessoal faz o quê? Usava essa máscara pra treinar, mas aí não, porque aí o treino perde o rendimento.
É.
Ou seja, você vai fazer um treino esgarçado, um treino ruim. Ou quando você tá lá, é diferente. Aí você fala, pô, mas meu treino também vai sair ruim lá. Sim, mas você vai ficar o dia inteiro nisso.
Uhum.
24 horas, uma hora treinando, 24 horas com a máscara, né, vamos dizer, ali com a capacidade limitada de oxigênio. Então, rapidamente seu corpo se adapta, seu treino deixa de ser esgarçado, aí você treinando ali, sim, você aumenta muito mais.
Uhum.
Então essa máscara faria um pouco de sentido se conseguisse imitar exatamente aquela posição que não consegue, ficando 24 horas por dia, dormindo com aquilo, vivendo com aquilo. Mas não faz sentido, né?
Não. Vamos lá, último e-mail para encerrar.
Oi, Alê. Já começou com o Alê.
Ah, garoto.
Gabriel e Twin. Falei primeiro Alê para ele não me odiar. Ele vai te odiar do mesmo jeito. Ele é assim.
Não. Gente, não é prioridade. Eu só quero inclusividade. Dá oi pros dois, se não dá para mim, é para machucar. A intenção é machucar. Machucou, pô.
Deixa de ser dramático.
Me chamo Joyce e fiquei com uma dúvida a respeito do Alê entrar no podcast. Não gosto da participação dele. Brincadeira, fiquei com uma dúvida a respeito do termogênico com ioimbina. Faço uso do Lipo6 importado que contém. Tomo em jejum por volta das 7 da manhã, faço primeira refeição às 10 e treino às 11h30, horário do almoço. Não tenho tempo para fazer cardio separado do treino. Seria mais interessante tomar mais à tarde e treinar em jejum nesse mesmo horário? Gosto muito do trabalho de vocês. Inclusive o seu, Ale. Manual do Shape é insano.
Aí, ó.
Agora te incluiu. Obrigado, legal, Joyce. Mesmo, a Joyce. Merecia um presente aí, um livro para ela, um stories, alguma coisa.
Sim.
Da Joyce é o seguinte... Isso acontece bastante, tá? O Lipo 6, ele tem bem pouquinha ioimbina, ele não tem uma quantidade muito alta. Então, se você fosse querer aquele efeito de queima de locais mais difíceis, de menor acessibilidade, faria sentido você usar a ioimbina de forma isolada e aí em jejum. Você não necessariamente precisa de uma atividade física em jejum. Porém, é muito recomendado, porque, pô, você vai usar o mesmo medicamento, que, enfim, é uma droga, todos os dias, e aí você tem a oportunidade de queimar 200, 300 calorias a mais e você não faz. Então não é que não vai dar certo, mas é que não é o mais produtivo que você vai ter dos cenários. E aí compensava seu card e tal. E aí depois, no período da tarde, você poderia usar o Lipo 6, se você tem uma boa tolerância a estimulante, e fazer o treino normal, alimentado.
Cara, eu iria pra uma ideia, só acrescentando o que o Leandro falou, que eu zero discordo, mas tipo assim, uma hierarquia de eficiência. Tipo, mais eficiente seria tomar ioimbina e fazer, por exemplo, um cardio até leve? Seria. Ah, não consigo, beleza. Então tu tem que tomar ioimbina, mas tipo assim, tem que ser na dosagem que o Leandro falou, porque pouca não vai fazer muita diferença. E você tem que deixar a meia vida dela correr, tá ligado? Basicamente é isso, porque senão não faz muito sentido, sabe? E a meia vida é o quê? 2 horas? É, né?
É, 2 horas.
Então se você toma ioimbina e, vamos supor, você só come 4 horas depois, você meio que, beleza, tipo, 3, 4 horas depois, pelo menos 3 horas depois.
É, no mínimo.
Você, beleza, você fez uso dela, tipo, no mínimo. Tu fez uso, foi isso, sacou? Você melhoraria com um cardiozinho, pra ter mais catecolamina ali, sacou? Tipo, você melhoraria, tipo, pra facilitar a lipólise como um todo, melhoraria. Mas, tipo assim, porra, você não precisa pra ela ter efeito, você só otimizaria o processo, sacou? Mas, tipo assim, nesse sistema, não sei se seria o ideal. Até porque, por exemplo, eu pessoalmente não sei a dosagem de ioimbina que tem na lipocita.
É bem pouco, cara, porque aqueles blends, né? Então, se você vai ali pra apelar pra matemática e tal, é um pouco difícil, mas por sensação tem assim, é muito complicado, tem umas análises.
Mas tem quanto? Tu sabe?
Então, o pessoal fala assim, é que é extrato. Uhum. Aí o extrato já tem uma conversão. Então, por exemplo, que nem o... Qual termogênico que é? Tem um termogênico que tem extrato de efedrina 75 mg. Pô,
Black Mamba.
É, vai cair pra 5, 6 miligramas de efedrina mesmo. Uhum. Então, não é muito considerável. E aí a mesma coisa. Aí tem uns fóruns gringos que os caras fazem análise e colocam lá. Aí sempre tem uns comentários assim, isso é concorrente que veio aqui e postou pra denegrir o produto. Aí você nunca sabe, né? Pra gente fica muito mais distante também. Enfim, estima-se assim que tem menos de 3 miligramas de ioimbina, que é bem pouquinho mesmo.
Sim, bem pouco, bem pouco.
É, bem pouco, não dá pra considerar.
E a dose efetiva é 0,2 miligramas por quilo, não é mesmo?
Pois é, mais ou menos por aí.
Tá com nada quase.
Lembrando que você não precisa começar com tudo isso.
Pra servir de parâmetro, né, de referência, pela dose que o Gabriel acabou de falar, seria assim, seria eficiente para alguém de 15 quilos. Eu suponho que o Jorge tenha mais, tá ligado?
Pronto.
Então vamos pro programa que a gente revela aí muitas curiosidades sobre a nossa adolescência, empreendedorismo na adolescência com a Lê, virgindade e tudo mais. Valeu, rapaziada.
Valeu.
Bom programa.
Valeu.
Mano, só queria começar respondendo uma pergunta que o Leandro me fez em off.
Ah, é?
Mano, eu acho que com 1 mês de namoro é cedo pra pedir dedinho, sim.
É pior que eu mandei mensagem pra uma amiga minha sobre um anel. Ele tá indo muito rápido.
Eita, não. Porra!
Não, mas não é desse.
Peraí, qual anel?
Então, agora eu fiquei sabendo que tem até um anel que vai na frente do outro anel. Eu falei, mas caramba, gente, é muita coisa pra gastar dinheiro. Como é que chama?
Caralho.
Solitária ou aparador de aliança.
Cara, sabe o que eu dei pra Nath agora? É maneiro essa parada. Não sei se o nego tá ligado. Tipo assim, tem um pingentezinho que são, tipo assim, é meio que o pingentezinho dá uma gêmea. Na hora que você dá pra pessoa, vocês juntam, partem ele ao meio e ficam duas peças, entre aspas, perfeitas. Sacou? Era uma, mas eram duas metades.
Oh.
Aí você parte, cada um fica com a metade. É bonitinho. É maneiro.
Pô, agora isso me lembrou de uma coisa que.
Sessão da tarde.
1900 e antigamente, cara, eu namorei com uma menina via telefone. Tipo assim, eu não conhecia ela, nunca tinha visto, não tinha internet direito, não tinha nada. Era prima de um amigo meu. E a gente ficou, cara, todo dia eu ligava pra ela, ficava horas falando com ela no telefone. E a conta de telefone ia pro caralho, né? Mas enfim. Mas o primeiro presentinho que ela me deu, eu recebi por correio, ela me mandou uma chave. Que seria a chave do coração dela. Foi foda, cara. Eu, meu Deus, é apaixonado. Eu imaginava, tipo assim, a gente não sabia como é que a gente era, né, um ao outro. Daí a gente ligava em algum canal de TV, assim, na MTV, sei lá.
Olha, eu sou parecida com essa ali, ó. Com essa ali.
E ela falava...
Vixe, desse jeito?
Fake news pra caralho, mas beleza, né?
Quero saber quem você usou pra se espelhar.
Eu não falei nada, eu queria saber dela. Ela não me perguntou de mim. Eu vou falar o quê?
Joel! O Tiririca!
Eu era um... Nem sei, cara. Eu tinha 12, 13 anos.
Ah, caramba, bem novo.
É, não. Imagina, né? Ficar namorandinho no telefone mais tarde, falar sério.
Mano, tem que perguntar, né? Transava pelo telefone?
Então... Obviamente que não.
Você perder a virgindade, aumentou tua conta, ou não?
Ah, a gente durou muito pouco tempo. Durou muito pouco tempo esse namoro aí, mas... Cara, pra tu ver como adolescente é, né, cara? Se apaixona muito fácil, pelo amor de Deus.
Sim. Você perdeu muito, muito velho?
O quê? Virgindade?
Virgindade.
16, eu acho que eu tinha, Quer dizer, hoje em dia talvez seja idoso já, tá ligado? O último cara. Mas na crer, época né? Foi, tipo, foi de boa, foi um dos primeiros, inclusive, porque eu andava só com os nerdão, tá ligado? Com os caras do RPG e tal.
Então, também.
E aí eu era um dos únicos que conseguia ficar com as meninas ainda, sabe?
Bonitão, né, mano?
Se tu me visse naquela época, meu amigo...
Rei da peste!
Hoje em dia eu dei uma melhorada, né? Puta que pariu, na época era triste a situação. Cabeludo, metaleiro, fumava já cigarro, era uma merda. Mas fazer o quê?
Mano, minha história é complicada. Eu, tipo assim, eu tenho esse passado nerdaço, né? Só que quando eu digo nerdaço, acho que nego não tem noção do quanto era, sabe? Tipo, era papo de realmente... Os jogos que eu me dedicava variavam, né? Mas quando eu me dedicava era integral, né? Minha vida era um jogo, mano. Era uma tendência muito doida. Não, CS, Warcraft, Magic, seja o que for. Tanto que eu ganhei dinheiro com todos os jogos que eu joguei, tá ligado?
Caralho,
era isso, realmente, eu jogava até chegar na proficiência mesmo. Aí, porra, Leque, eu acho que quando eu comecei a me interessar por esse universo, vendo era só punheta. Pode fazer com punheta, mas descobri a punheta, eu falei, beleza, eu consigo gozar sozinho, pra que eu preciso de mulher, tá ligado?
E tu isso. Ganhou dinheiro com isso também, não?
Não. Com punheta, não.
Ah, bom.
E, mano, e sempre, porra, eu nunca tive jeito, tá ligado? Eu tô falando, pra rolar o primeiro beijo já foi uma punheta, metafórica, né? Aí, mano, perdi o bebê com 17 e virgindade com 18.
Caralho, 17 anos, bebê, Ale, puta que pariu. Por isso que tu desenvolveu tanto a sua habilidade, tipo, hora de oratória.
Porra,
o cara teve que utilizar a inteligência dele ao máximo até os 17 anos ali.
Eu tô ficando com vergonha de falar o meu.
E lá vamos nós!
Lá vem.
Isso, qual foi?
Falei,
fala aí, fala aí, depois eu concluo.
Não, eu tô até com vergonha. Se o Ale já foi zoado com essas métricas, quem dirá as minhas? Então... O Gabriel falou que andava com os nerds, não é? Uh-huh. Não pegava ninguém, que... então... Vamos dizer que na história eu era esses nerds aí, então...
Eu também.
Fiquei bem ruim
eu
agora.
Eu também, porra. Também era o nerd, só que eu ainda me dava um pouco melhor.
Eu não. Eu fui... Eu só queria saber de Dragon Ball, jogar bola, jogar um Gunbound, que eu era cetro de rubi no Gunbound.
Caralho.
Tipo, saudades. Jogava muito. Assim como o Ale também cheguei a ganhar um pouco de dinheiro com alguns jogos que eu joguei, tipo, vendendo conta, item, essas coisas, o que na época era tipo, nossa, vendi por 30 reais. Tipo, mas era uma coisa absurda, era muito dinheiro.
Porra,
muito
30 dinheiro. Reais na época dava pra comprar, nossa, dava pra se alimentar por um mês.
É, eu falava, meu, quem é o louco que paga 30 reais num item de um jogo que eu dropei, tipo assim, mas era, enfim, mal, né, você sabe que hoje o pessoal vende conta aí, dependendo de jogo, por, nossa, tipo, acima de 10 mil, né, coisa absurda mesmo.
Cara, nego paga dinheiro pra ter arminha rosa no CS, mano. Vai se fuder.
Ah, é?
Vai tomar no cu, cara. Isso aí não entra na cabeça.
Eu fui perder, assim, o BV mesmo, assim, de uma forma mais decente, vamos dizer, com uns 18.
Caralho.
Tamo junto, filho.
É, eu tenho uma história, assim, que com 4 ou 5 anos, devia ter isso, ou 5 ou 6, talvez, eu tava na pré-escola, eu dei um beijinho numa menininha lá e tal, mas sabe, uma coisa que ficou um caso isolado.
Sim.
E tal.
Sim.
E aí, eu nem lembro, assim, exatamente. Eu lembro de uns flashes, talvez, no máximo. E aí, com 18, foi que eu beijei a primeira vez e também fiz sexo também com 18. Aí também já deu uma emendada boa, né?
É, sim, sim.
Já que já esperou muito, já acho que Deus falou, ah,
vai, agora
mandar
vai.
Mandar um pack pra esse cara aí, mandar um combinho pra ele.
Ah, não, mas o que tu falou do jogo, só pra contar, que eu acho que eu nunca contei isso aqui, mano. Quando eu falo ganhar dinheiro, pra época era dinheiro grosseiro. O que eu ganhei com o meu primeiro ano de estágio, quando eu trabalhava no marketing, o que eu ganhei no primeiro ano de estágio foi, tipo, metade do que eu ganhei um ano jogando Magic com 14 anos.
Caramba.
Era um negócio de doido, mano.
É, como é que era isso aí? Era, tipo, aposta?
Então, mano, era um negócio meio doido, porque, assim, não sei quem já jogou essa parada, imagino que vocês tenham algum conhecimento, né?
Sim,
quem
sim.
Quem passado nerd tá ligado no Magic.
Eu já joguei. Eu tinha um baralhinho
de Magic, exato,
mas
então,
eu não lembro direito.
Eu jogava o dia inteiro, mano. O dia inteiro por essas porra, pesquisava e tal, não sei o quê. E, tipo, no colégio, eu era meio que a referência do Magic, tipo, no colégio. E eu frequentava uma liga, que na liga eu era só mais um bosta, porque tinha muito cara pico.
Uhum.
Só que, assim, eu usava o conhecimento que eu aprendia na liga pra rentabilizar no colégio, tá ligado? Então, assim, era meio que essa dinâmica. Na liga, nego me passava um pouco a perna, hoje eu vejo isso olhando em retrospecto, mas no colégio eu usava aquilo pra passar a perna em todo mundo. Então, tipo assim, pra dar um exemplo idiota, tinha uma mana na época, Mike, eu lembro até agora dos termos, né? Tinha um deck que ficou muito famoso, porque o brasileiro foi campeão mundial com ele, Era o deck do Psicatole, era o nome dessa porra. Tipo assim, por causa desse deck que ficou muito famoso, na edição seguinte, agora não lembro o nome, eles lançaram um terreno que você sacrificava e aí você buscava X terreno ou Y terreno. Então, por exemplo, sacrifica essa carta e busca uma montanha ou uma floresta. Para o leigo, olhava aquilo e falava, porra, mano, qual é o sentido dessa carta? Eu vou lá e pego, boto uma floresta ou uma montanha, tá ligado? O cara não via sentido na carta. Só que para o profissional, a carta era muito valiosa, tá ligado? Porque te dava, tipo assim, sabe, você, por mais que você perdesse um turno, você poderia escolher estrategicamente a mana que você queria usar. Então, mano, a discrepância de valor dessa carta pro profissional e pro leigo era gigantesca. Então era papo de um cara tirar, por exemplo, essa carta no colégio e eu pegar por R$1 e eu vender na liga por 50. Era esse nível.
Ah, agora eu entendi!
Especialmente com a Dilly Pântano. Então, mano, acontecia muito essas paradas. E o outro exemplo extremo, pô, essa eu lembro o nome, que era Fade. Tinha uma carta que era Fade, que era assim, se ela atacar, se você não defendesse, você ganhava o jogo. Isso pro leigo é caralho, tá ligado? Uhum. Um profissional sabe contornar essa carta. Então a Fade no colégio valia R$50 e na liga valia 20. Moleque, eu fazia um tráfico, mano, tá ligado? Era um tráfico de carta, mano. Aí eu fazia muito dinheiro, foi papo de exagero. Um ano jogando Magic, foi papo de eu fazer entre 14 e 16 mil reais.
Caralho!
Louco, tá louco,
rapaz, naquela época, isso aí era tipo 100 mil reais hoje.
Exatamente. Não, eu fui pra Disney, mano. Eu fiz pra Disney com o dinheiro.
Caralho, que foda. Era tipo muito dólar um pra um, quase, né?
Ah, não, agora eu não lembro, porque eu fui um pouco depois. Mas, mano, eu fiz muito dinheiro.
Você tinha uma Black Lotus?
Não, Black Lotus é uma raridade. Essa ninguém tinha, mas eu tinha algumas. Eu tenho até hoje algumas de bobeira, mas pra tu ter ideia, isso assim, eu ganhava dinheiro semanalmente no colégio. Tinha gente que deixava de comprar lanche pra comprar carta comigo, tá ligado? É, isso rolava.
Tu tinha um sobretudo assim que tu abria e tinha várias cartas assim. Vem aqui, ô.
What are you buying?
Vem cá, te mostrar aqui uma cartinha.
Thank you. E hoje o Ale vende anabolizante.
Né? É, velho. Cara, paga de natural, tá ali, ó, traficando trego.
Pra ter ideia, quando eu vendi minhas cartas, eu vendi pra um cara que era jogador pro brasileiro. Não lembro se ele era pico ou se não era, mas ele era um jogador profissional. Quando eu vendi pra ele, sem exagero, se eu vendesse a carta individualmente, era pra poder fazer, tipo assim, uns 5 mil reais a mais do que eu fiz. Só que como o cara comprou tudo de uma vez, eu vendi tudo pra ele. Então, tipo assim, quando eu tinha a minha coleção de cartas que eu juntei, eu joguei um ano só, mano. Quando eu juntei essa coleção e vendi pro profissional, pô, mano, só nessa tacada foi papo de 8 mil. E o resto eu fiz ao longo do ano, sabe?
Caralho.
Nossa.
Era muita grana, mano.
Eu ganhava mixaria.
E tu falou pra tua mãe assim, ó, olha aqui, mãe, tu falou que era besteira essa porra. Só investir.
Não, minha mãe ficou bolada com essa porra. E o mais doido, mano, é que hoje olhando, isso até é admirável esse lado da história. Porque esse cara que comprou, não lembro sobre o nome dele, o nome era Patrick, esse cara que comprou, ele comprou parcelado. Então, tipo assim, ele poderia sumir com as... Não, ele poderia sumir, leque, mas ele pagou mês a mês. Uhum, ele pagou bonitinho.
Caraca, legal. É, cara, parabéns aí, empreendedorismo nerd.
Lada, nerd!
E tu, Leandrão, R$30 aí, Lô?
Não, é, o meu era bicharia, o meu era R$30. Acho que o máximo, quando na época eu jogava Maple Store, talvez poucas pessoas conheçam, assim, mas é um jogo bem bonitinho, assim, bem desenhadinho. Acho que é 2D, né? Que se fala igual do Super Mario, por exemplo, mas online, assim, bem legal. Bem divertido mesmo, um MMORPG. Devo ter vindo decidir por R$300 uma conta, mas tipo, que na época o salário mínimo era 500, então hoje é como se fosse R$600, sei lá, mais ou menos. Então, mas dava pra época era muito dinheiro. Na época era muito dinheiro. Eu comprei um PC novo fazendo isso, né?
Porra. Que um ano depois virou obsoleto já, né, cara? Porque naquela época era assim.
Pensava em reinvestimento, tá vendo? Vou comprar um PC melhor agora pra fazer... Tipo, tinha assim um negócio que, por exemplo, no Gunbound, você abria uma sala pra duas pessoas e ficava matando uma outra conta pra subir mais rápido. Inclusive, dava ban isso aí. Dava ban.
Cara, eu tinha um amigo que ele escrevia no monitor dele. Tipo assim, ele fazia, tipo, guias no monitor, assim, sabe? Se riscava o monitor dele, deixava meio que pra roubar, assim, tipo, fazer um embote no Gunbound, saca? Tipo assim, ó, se eu jogar aqui, pá, não sei o que, vai dar certo, saca?
Eu usava a régua.
Não, nunca joguei. Gunbound, eu nunca joguei.
É bem legal, cara. Aí tinha o Boomer lá e ele tinha umas regras de matemática mesmo. Então era bem engraçado, assim. Tipo, começava o jogo, daí a gente colocava... Eu colocava, né, a régua no monitor, media os centímetros. E aí pra cada, tipo, vamos supor, 1.2 centímetros, não vou lembrar. Você diminuía um ângulo do ataque. Aí fazia na... Pegava a calculadora, papapá, batia, mandava o cara... Não, puta, não pode ser. Nunca errava, caraca. Cara. Nunca.
E tu jogava com o mouse ou com o teclado?
Com o teclado.
Ah, tá.
Não gostava do mouse, dava mais precisão pra mim no teclado.
Uh-huh. Um amigo meu jogava, esse amigo que jogava bem, eu não gostava porque assim, sabe quando o cara começa a jogar antes de ti, ele fica muito melhor e aí quando tu vai jogar, tu só toma pau, aí eu achei Tipo assim, porra, quando eu entrei no Gunbound já tava muito além. Aí eu era um merda. Aí ele jogava no mouse, bem pra caralho. Eu, meu Deus, isso é impossível. William, tamo junto. Pô,
tem a galera que é enjoada, mano. Tem a galera que puta que pariu, mano.
É, não dá.
Cara, mas por exemplo, Diablo eu joguei um ano também. Eu sempre joguei, quer dizer, eu joguei um ano Diablo, um ano Magic, Warcraft durou bem mais. E o CS acho que foi um ano também.
Warcraft 3 você jogava?
Eu jogava o Frozen Throne, tá ligado? A expansão.
Frozen Throne, né? Muito
pra ter
bom,
ideia,
né, cara?
Teve uma época, mano, pra ter ideia do nível de nerdice. Mano, o trauma da minha mãe até hoje é você virar e falar assim, pô, tia, tu lembra quando o Alê era viciado na tela verde, que era a tela do Warcraft, tá ligado? Que era a grama. O trauma dela. E sabe qual é o pior? Eu fazia uns negócios que hoje em dia eu olho pra esse cara, minha mãe me achar um grande imbecil. Porque, por exemplo, ela entrava no quarto onde supostamente eu não deveria estar jogando, aí eu dava alt tab. E a imagem que aparecia era tipo, mãe, te amo no Paint, tá ligado? E eu queria que ela acreditasse que eu não tava jogando, que eu tava no Paint fazendo uma declaração, moleque. Tipo assim, caralho, como é que tu acha que isso cola, mano?
Caralho, sempre a mesma, né, mano? Sempre a mesma.
É, mano.
Tu devia botar um pornô ali, tá ligado? Não, mãe, não tô vendo o que foi.
É aquilo que a gente falou no último podcast. Quando tu é jovem, você não sabe que tu é idiota, mano.
É.
Depois,
não.
É foda, moleque. Mas com o Diablo, por exemplo, foi tipo isso. Aí, pô, no fim do ano, eu ganhei tipo R$600. Tá ligado? Tira um dinheirinho, R$800. Mas Magic deu muito dinheiro, mano. Tipo, muito dinheiro.
É porque eu acho que muda porque, assim, era carta física, assim, tá ligado?
Não, e era semanal, tá ligado?
É, então. Magic eu lembro que tinha uma galera que ganhava.
Pô, ganhava uma grana grosseira, leque. Toda semana era, pô, sei lá, mano, era R$400, R$500, só a gente ia comprando carta. Era muito dinheiro, leque. 14 anos, caralho, era muito dinheiro.
Só voltando aqui no Warcraft, qual que era a raça que você mais gostava de jogar?
Então, mano, eu só não jogava bem com humano. Pra tu ter ideia, eu era o undead mais bem ranqueado do Brasil.
Uau. Caralho.
Eu jogava de undead também.
Pô, undead era iradíssimo. Era muito irado, undead.
Mas eu nunca fui bom no Warcraft. Eu nunca fui bom, cara. Eu insisti tanto nesse jogo, vocês não fazem ideia. Eu joguei, lia. Assim, era Battle.net, né? No Battle.net até ia ok, assim. Dava. Mas não era um cara que fazia diferença, sabe? Falava, pô, desequilíbrio. Onde eu entro, de 20 partidas, eu ganho, tipo, 18. Eu era assim mais no StarCraft.
Mano, StarCraft, tu lembra do servidor que era o Azeroth? Tu lembra dessa porra?
Lembro.
Então,
lembro.
Nesse servidor, eu tava sempre na primeira página, tá ligado? Era um dead mais bem ranqueado, eu ficava em 15º servidor da América Latina.
Vocês eram muito pica, velho. Eu não tinha nem primeiro, eu não tinha nem o jogo original. Eu tinha pirata nessa porra. Eu jogava com meu irmão, jogava com bot. You are a pirate!
Esse é o trade-off que eu tô falando, tá ligado? O custo disso foi o quê? Virgindade aos 18.
Aí, ó, mal.
É, exatamente.
E tudo é bônus nessa vida. Eu era o pica no jogo, tá ligado? Eu entrava no jogo, eu era o pica, beleza. Dominava geral, me sentia benzão. Reforço ali dopaminérgico frequente, tá ligado? Pica da galáxia, ganha o tempo inteiro. Mas, mano, o custo que teve de sociabilidade que eu tive que desenvolver depois, sabe? Posteriormente, com 18 anos só, porra, o preço foi alto, leque.
É foda, cara, é foda. Eu tive meu momento de vício, mas depois dos 18, 19 anos, que eu comecei a jogar MMO, tipo, ferrenhamente. Assim, eu tive uma pequena fase nos, sei lá, 14, 13 anos, que eu jogava muito Ultima Online, que era, tipo assim, todo mundo jogava essa porra e eu deixava o meu computador ligado lá, fazendo as paradas sozinho. Ficava minerando, tipo assim, eu chegava em casa da escola e ia trabalhar no jogo, tá ligado?
Sim.
Tipo assim, vou catar ouro aqui, vou catar ferro pra vender depois. E saca, tipo, essas coisas idiotas que o cara faz?
Sim.
E tipo, que não leva a lugar nenhum, mas é legal, né? Não faz sentido na cabeça do cara naquela hora. Podia estar estudando, podia estar fazendo, mas tá lá trabalhando, tirando madeira da floresta pra vender depois, tipo. O bom é que isso me, tipo, ensinou um pouco sobre economia e tal, e preço de mercado das coisas. Isso é uma coisa legal que ensina. E depois eu fiquei viciadaço mesmo em World of Warcraft lá. Quando eu entrei na faculdade, assim, começo da faculdade, tinha um amigo meu que jogava, e aí eu jogava no original mesmo, saca? E aí era todo dia. Chegava do trabalho, do estágio, né, na época, das 6 às, cara, 2, 3 da manhã, assim, ó. Todo dia, cara. Todo dia. Aí, nessa época, realmente, a minha vida amorosa deu uma afetada, assim. Eu tava solteiro de novo, e aí, cara, eu jogava direto. Só que, assim, eu comecei a, tipo assim, um dia eu olhei assim, pra aquilo e, caralho, velho, eu tô perdendo, literalmente, minha vida. Eu ficava mais tempo esperando pra ser chamado pras dungeons lá, pra fazer as aventuras, as paradas assim.
Sim.
Numa sala, tu fica num lobby, assim, esperando, saca? Pra tu realmente começar a jogar e matar o boss lá que precisava matar. Porque era tipo 40, 25 pessoas pra conseguir derrubar um monstro, saca? E tinha que todo mundo ficar lá fazendo o seu trabalho. Tipo assim, eu era curandeiro, aí eu ficava curando a galera enquanto os caras iam lá bater no boss. E aí eu tinha que ficar certinho, não podia desviar, não tinha pausa, não tinha nada. Se qualquer pessoa das 25 falhasse no seu trabalho ali, podia falhar, tipo, meia hora de luta e tu perdia meia hora, mais as 2 horas que tu ficou esperando pra começar essa luta, tá ligado? E aí tinha muita gente pra fazer uma... Tipo assim, aí eu vi, bicho, isso tá virando um trabalho, tá ligado? Tanto é que tinha no clã lá, tinha, tipo, posição em fila. Tipo assim, ó, você está em segundo na fila de curandeiro. Se tu ir todo dia, tu vai estar sempre em primeiro lugar, tu vai ser prioridade. Agora, se tiver... Se começar a faltar e tal, e não jogar tanto, aí tu vai caindo pra trás na fila, tá ligado? Aí os outros caras... Aí, tipo, ficou um negócio muito inviável, assim. Daí eu pensei, bicho, não dá pra jogar isso aqui... E aí, nunca mais joguei MMO na vida, porque tava realmente tomando a minha vida, assim. Tava, tipo, virou trabalho mesmo.
É que MMO, se você for jogar ele meio brincando, assim, não vai dar em nada. Digo assim, se você quiser ser bom mesmo, né? Na verdade, eu acho que hoje, nos jogos online, são meio que todos assim, né? Se você vai pra jogar só o final de semana lá, esquece.
Não... Ah, se tem jogo de level, tipo assim, Diablo, porra. Tu não pode ficar só jogando de bobeira. Até pode, tá ligado? Até zero o jogo lá. Mas o jogo mesmo começa depois, tá ligado? Quando chega no level máximo, aí tu tem que ficar fazendo 300 mil coisas repetitivas pra conseguir um item.
Mano, eu adorava Diablo.
O sangue de Jesus tem poder!
É só pra aumentar número maior. Tu tá matando os mesmos monstros, a mesma... tipo assim, é a mesma parada, tudo igual, só muda os números que são maiores. E aí é isso aí.
Só pra dar o feedback da minha experiência com o Diablo, eu não fazia pelo RPG, o RPG fazia parte, mas eu não fazia pela história. A minha ideia era ir upando o meu boneco pra conseguir os itens pica, e isso tinha muito trade, mano. Eu melhorei muito meu inglês na época do Diablo, porque eu era obrigado a entender pra conversar com os caras, tá ligado?
Sim.
Então, tipo, a ideia era conseguir os itens pica, ir trocando e não sei o que, fazendo não sei o que pra, mano, pra ter o boneco pica e nos duelos lá, né? Duelo passar o rodo, tá ligado?
Ah, sim.
Pô, era muito maneiro, mano.
Ainda tem PVP, né?
É.
Mas, por exemplo, eu acho legal, tipo, Call of Duty agora, que a galera tá jogando Warzone bastante.
É legal.
Beleza, tu pode se dedicar pra caralho no jogo e tal, mas tu entrando e tendo umas arminhas básicas lá que tu joga legal, tu já consegue se divertir, tá ligado? Tu não fica pra trás, porque o teu tiro mata igual. Exatamente. O tiro do terror que jogou a primeira vez, um headshot bem dado, vai matar igual ao cara que joga milhões de anos, saca? Claro que ele vai acertar mais do que tu. Mas o boneco dele é igual.
Mas uma dúvida, pelo que eu vi do Gabriel, não era bem o caso tipo o meu. Mas contigo, Leandro, era tipo de abrir mão da vida pra se dedicar pro virtual?
Não,
era,
total.
Era
total.
Isso?
Ah, eu também tava uma fase assim, eu também tive uma fase
Cara,
assim.
Cara, eu sempre tive uma coisa, que isso me acompanha até hoje, né, vida adulta. Mas hoje, lógico, que eu consigo detectar e tal.
Sim.
E minimizar um pouco. Eu sempre tive uma tendência a, tipo assim, ao desequilíbrio, ao ficar bitolado mesmo, né? Sempre tive essa tendência, assim. Então, desde sempre. Então, por exemplo, eu pegar sei lá, Counter-Strike.
Sim, você bem que tá falando.
Eu senti isso no seu discurso também. Por exemplo, eu pegar Counter-Strike, todo mundo começou a jogar. Eu era aquele cara que, assim, eu ia dormir provavelmente, né, não ia ser do meia-noite às 8, ia ser provavelmente das 4 ao meio-dia. E assim, meio-dia e meio, eu tava jogando e eu jogava até 3:30 da manhã.
Nossa!
Eu parava só pra comer duas vezes ou três e tomar banho. Era isso, cara. Assim, eu parava só pra comer 2, 3 vezes e tomar banho, só. Se fosse colocar cronometradinho certinho, eu ficava, tipo assim, uma hora e meia fora do computador. O resto era só jogando, de domingo a domingo. Sempre fui assim.
Mas exatamente isso.
Tinha uma prova que tinha que passar, igual quando eu fiz concurso e tal. Depois que eu entendi a sistemática, cara, era assim, da hora que acorda, da hora que dorme. Quando eu comecei a treinar, por isso que eu cheguei até aqui, isso me trouxe coisas boas também, mas me trouxe muitas coisas ruins, é óbvio, muita sobrecarga. Mas eu falei, quando eu comecei a treinar, eu lia de musculação. Eu trabalhava com meu pai, então era um trabalho de balconista, eu tinha muito tempo disponível, eu atendia um cliente por hora, 5 minutos, porque era um modelo de negócio assim. Então assim, eu estudava das 8 até 6 horas, parava só pra ir treinar aqui, né? Fazia parte de um aprendizado também, obviamente. E depois eu ia pra faculdade, quando eu voltava da faculdade, às vezes eu ainda até lia alguma coisa que eu lembrava no treino. E fiquei assim por muito tempo. Então, como eu disse, trouxe muitas coisas boas, mas trouxe muita coisa ruim também. Trouxe muita ansiedade, né? Muito desequilíbrio. Então, por exemplo...
Não, social skill, né, mano? Habilidade social vai pra casa do caralho.
E tudo no geral, né? Por exemplo, tenho certeza que a época dos games lá não era só a parte social. Por exemplo, eu comia salgadinho, não queria sair da frente do computador,
Sim,
não fazia
total,
exercício. Então você desequilibra completo. Você desequilibra como você... Você perde no jogo, você fica puto, mas não é um puto assim, fala, pô, fiquei nervoso e tal, não. É tipo assim, de querer quebrar o teclado, véio. Isso não é normal, isso. Você não pode, né, deixar levar pra esse jeito. Então eu sempre tive essas crises, não crises assim, mas eu sempre tive esses períodos crônicos de bitolar com alguma coisa. Cada época da minha vida foi uma coisa. É, até mais pra vida adulta, depois da musculação, teve uma época que eu bitolei com carro. Então eu lia tudo, eu via tudo. Eu já gostava de carro, sempre gostei, mas eu bitolei mesmo assim, de acompanhar canal, de ler e tal. Então, hoje eu vou conversar com um mecânico. Eu converso com ele, não lógico, de igual pra igual, na parte mecânica. Mas tudo que ele fala, eu consigo mais ou menos entender. Faço umas perguntas avançadas, o que não é normal, entendeu? Não é normal.
Bom, pelo menos o cara não te passa a perna, né?
Sim, isso é muito bom, sim. Né? Que mecânico é uma raça que cruza...
É igual vendedor de loja de suplemento aí.
Exato. Não, mas tipo, de carro, na hora de comprar carro, às vezes eu vou comprar carro, alguma coisa, eu vou conversar com
o vendedor. Caralho, cara, tipo, às vezes eu vou comprar carro.
Eu ia falar isso, que na vida adulta inverteu, tá ligado? Hoje o
porra... Não é isso. É que, por exemplo, quando eu digo comprar carro, é porque as pessoas conversam comigo, né? E sentem que eu tenho um conhecimento um pouco acima da média de carro. Então as pessoas me chamam pra ir junto. Ô, vamos lá comprar comigo, senão o cara vai me enrolar e tal. O Ciro mesmo, né? O Ciro foi comprar um carro e me chamou pra ir junto. E eu faço, às vezes, umas perguntas que nem o vendedor sabe direito. Mas é bom isso. Só. Porque aí o cara fala, esse aí, né?
Ah, tá ótimo.
Esse porra. Aí não é bobo, não. É. O cara fala um negócio, eu falo, não, na versão tal não tem, isso é um opcional, o cara fica aí é pesado.
Até porque, mano, eu acho que rola uma dinâmica, tipo assim, eu tô especulando brabo agora, né, mas tipo assim, a partir do momento que você demonstra que você já é acima da média, o cara não vai saber o que você sabe ou não sabe, então ele vai se sentir, ele vai pensar duas vezes antes de tentar te enrolar, tá ligado?
Total, Ale, eu percebo muito assim, você chega, o cara fala um negócio pra tipo, meio que te ludibriar, sabe, aquele conhecimento bem básico, que ele não aprofunda, mas você sabe que se aprofundar ele tá errado, o carro dele tá desmerecido. Então eu lembro do... por isso que eu digo, ó, só no último mês eu fui com o Ciro e fui com um amigo meu comprar um carro. E nesse último amigo meu, o cara veio mostrar o carro lá e tal. Eu olhei, cheguei perto da porta e falei, esse carro foi batido aqui, né? Aí não, imagina. Eu falei, não, a pintura tá opaca, tem um detalhe aqui no vidro, a borracha tá desalinhada. O cara já olha e já fala, esse carro tem laudo? Aí já ficou, não, tem e tal. Eu falei, qual laudo que é? Laudo tal. Eu falei, não, laudo bom é Decra ou Supervisão, cara. Esses laudos aí teu aí, qualquer um consegue manipular. Então tem que fazer um laudo lá. Você topa fazer? Não, topo. Aí o cara já fica, porra, isso aí, a próxima coisa que ele perguntar, se eu mentir, ele vai cair.
Exatamente.
É, vai cair, entendeu? Mas eu sempre tive esses períodos. Então quando eu jogava, tipo, Counter-Strike, era assim, cara. Era muitas horas. Então...
Não, o dia inteiro, mano. O dia inteiro.
É, então eu acabava... Counter-Strike, com certeza, foi o jogo que eu fiquei daquele cara que desequilibrava, sabe? Não importa, assim, tava 8 contra 8, o time tava perdendo. Eu entrava, sei lá, o time tava 50-1. Se ficasse jogando ali, ficava, tipo assim, 100-60. Eu conseguia levantar um time ruim, assim. Eu e meu irmão, na verdade. Meu irmão também era muito assim.
Tu jogava em casa ou tu jogava na lan house?
Eu jogava nos dois. Uhum. Na lan house, várias vezes, já teve caras de, tipo assim, de perder a paciência mesmo. de desligar o monitor e falar, tipo, sabe, bravão, bate na mesa.
Eu acho uma puta falta de sacanagem.
Teve uma vez um lá, velho, só que eu era, tipo, era criança. E não era criança, era uma criança fraca. E medrosa. Eu tava ali jogando, era WP Map.
Nossa.
Pra quem lembra do WP Map, lembra que o terrorista cai de frente e o contra-terrorista sai de costa no mapa, o que é uma puta desvantagem. Porque se o terror ganhar, ele já sai com a arma apontada, ele mete a mira, se ele for bom, ele queima pelo menos um cara. E a gente tava de terrorista, hein, meu irmão? E aí o cara, não sei o quê, jogando terrorista é fácil e tal... E ele não sabia quem era, né? Aí ele gritou na lan house, eu vou passar pra terrorista e Nick tal, que já era Twin, né? Twin, então passa lá pra acontecer isso, vamos ver então. Aí eu olhei pro meu irmão, sim, né? Ele falou, lógico, vamos acabar com esse cara. Passando pro outro lado, ele passou pro outro time e inverteu. Cara, a gente era tão rápido assim que a gente caía de costa, virava, pegava a arma e matava o cara. Pum. O cara não conseguia pegar a arma, cara. Aí ele começou a se irritar porque ele não tinha chance de jogar. Se ele não nascesse atrás do muro, ele caía e morria. Ele levantou assim e falou, quem que é? Não sei quem. Daí meu irmão olhou pra mim e falou, puta, fudeu, não vamos falar que é mais. A gente vai apanhar desse cara. E ele era mais velho, ele era grande, né? Aí ele, porra, fica apelando, fica não sei o quê, troca o mapa. Aí eu falei, puta, ele foi e botou o S-Word. que é o melhor mapa que eu jogo. Nossa. Depois ele foi embora da Lan House, puto, cara. A gente ficou com medo de apanhar, velho, meu irmão.
Caralho, histórias de Lan House. É, pô, uma coisa que a gente, que eu me lembrei agora, já que tu falou de Nick, uma coisa que a gente fazia que era muito clássico, porque nessa época, não sei se dá pra fazer hoje no CS atual, né? Mas era, tu escrevia lá, tu abria o console e tu escrevia name, aí tu dava espaço, aí botava o teu nome, né?
Sim.
E aí eu botava, a gente sempre fazia as coisas de moleque também, né? Tipo, name, comia mãe do, aí era o nome do cara que matava, tá ligado? Tipo, é sempre essas idiotices, tá ligado?
Sempre tem.
Cara, a gente fazia muito, eu com meus amigos, a gente fazia LAN party, né? Tipo assim, todo mundo levava um final de semana o computador na casa do brother, eu tinha uma mesa de ping-pong lá em casa, que foi usada pra ping-pong pouquíssimas vezes, e muitas vezes pra montar uma LAN party, a gente botava lá...
A mãe, né? A mãe, vou comprar uma mesa de ping-pong pra vocês exercitarem um pouquinho. Os amiguinhos.
E aí, não, vamos pegar a mesa de ping-pong aqui, vamos botar os computadores tudo, e aí botava, e aí 8 pessoas, e jogava CS pra caralho, e jogava Dodge. Que era tipo um... Era um outro jogo de... Tipo assim, mod de Half-Life também. Que era de Segunda Guerra Mundial. Vocês já ouviram falar. Day of Defeat.
Ah, nunca joguei também, mas eu ouvi falar.
Muito bom esse jogo. Muito só que era difícil atirar esse jogo aí.
É, era um pouquinho mais complicado. Porque
eu tava acostumado com o CS ali. Tinha uma... Como que era? Uma metralhadora bem grande. A bicha ia parar lá. Você tava dando matando os passarinhos.
Aham. A gente jogava muito com uma arma... Com uma que dava... Era um tiro kill, assim. Era K98, se eu não me engano. Que era dos Axis. Enfim, a gente jogava isso aí. Jogava Dota. Bastante Dota, na época que ainda não existia o Dota 2, que era só um mod de Warcraft 3, a gente jogava pra caramba.
Dota é foda pra aprender.
Porra, e isso aí, quando eu vi que o negócio tava ficando muito profissional, aí eu já, não.
É.
Saca, eu tenho que me dedicar demais, aprender todos os itens, todos os bonecos, aí já, puta, não. Tchau, vou lá perder a virgindade antes que todo mundo aqui.
Porque, mano, comigo era exatamente esse relato do Leandro, mano. Era, acordou, desde o momento que acordou até dormir. Eu fico imaginando realmente, tipo, no lugar dos meus pais, sabe? Você deve ficar muito preocupado, mano.
Sim,
teu filho passar dias inteiros. Então, tipo assim, os bônus que eu diria que rolaram pra mim, nítidos, eu acho que contribuiu de alguma forma pra velocidade de raciocínio, tá ligado? Tem pressão. Porque é muita informação, tá ligado? Eu passei meio que, porra, dos 12, sei lá, até os 17, só convivendo com isso, tá ligado? Então eu tenho a impressão que pode ter contribuído. Tipo assim, eu não me espantaria se fosse o caso, é difícil mensurar. O inglês, tá ligado? Ajudou pra caralho no inglês. Mas, mano, o preço pensando em sociabilidade, tá ligado? E algumas coisas que você tem que passar, que não que você tem aqui, né? Mas é valoroso você passar na adolescência. Tipo assim, isso tudo eu deixei passar, mano. Não passei, tá ligado? Eu não tive essa experiência.
Sim. Sacou? Não, isso é muito importante. Sabe quando que eu vi que, tipo assim, isso tava afetando minha vida social de fato? Porque, assim, lá em casa sempre foi o ponto de encontro da galera, assim. O pessoal sempre ia lá na minha casa, a casa da minha mãe, né? Não é porque eu moro hoje, né? A casa que é da minha mãe ali.
Hoje é o castelo, né?
A gente se reúne lá sempre. O castelo ainda está no projeto. Ainda não saiu a mansão. Eu odeio. Todo mundo é mansão agora, né? Caralho. Mansão. É só uma casa, caralho. Porra. Mansão.
É só uma casa enorme, mano.
Que enorme, velho. Nem é, tá ligado? Mas beleza. E a gente se reunia sempre lá na casa, né? Aí, uma época, eu comecei a jogar o World of Warcraft. Na época, não era nem no servidor original. Ainda era no pirata. Mas, enfim, eu tava jogando. Tava realmente viciado, assim. Era acordar e jogar o dia inteiro. Aí, o pessoal ia lá em casa e eu ficava puto que a galera ia lá em casa. Tipo assim, eu tava num momento que eu, porra, não quero ficar me socializando, eu quero jogar essa porra, os caras só ficam vindo aqui. Meus amigos vindo aqui, que saco, bicho. Os caras tão vindo aqui, deixa eu jogar essa porra. Aí eles vinham, ainda, porra, iam lá no computador, trocavam ideia comigo um pouco e depois iam lá fora, assim. Tipo, tinha caso de vir dois amigos diferentes que não moravam aqui, eu ficava no computador jogando e os caras lá fora, lá, tipo, conversando e tal. E eu isolado no quarto. Aí eu comecei a perceber isso. Cara, eu tô deixando meus amigos de lado, meus amigos de verdade, pra o meu bonequinho ficar com level mais alto. Tá ligado? Tipo, what the fuck?
Cara, eu não tinha muito isso, sabe por quê? Porque os caras da rua jogavam juntos. Então, pra mim, eu tava junto com os caras. A única coisa que me tirava, mas assim, sempre me tirou, né? De qualquer coisa da vida. Isso pra mim é da vida. É futebol.
Olha.
Então, vinha final de semana, os caras, sábado, acordava todo mundo, meio-dia todo mundo na rua pra gente jogar? Vamos. A gente jogava na rua. Cara, não importa. Eu parava tudo e tal, ia jogar. Isso até hoje. Se eu tiver que escolher entre, sabe? Olha, você tem uma palestra pra dar aqui toda segunda e... Ah, então tenta marcar na terça, porque segunda eu já tenho... Até hoje, cara, até hoje. E não jogo bem, claro, tá? Mas sou apaixonado.
É mais um ponto de encontro, porque comigo rolava algo parecido. Porque acho que o que me salvou Eu, tipo assim, eu passei por bullying na adolescência, mas eu acho que o que fez com que eu não passasse por muito bullying era que eu sempre tava no futebol, tá ligado? E eu jogava bem quando era criança. Quando era criança eu destoava, na verdade. Depois de velho isso acabou, mas... Quando era criança eu jogava muito bem, mano. Então, tipo, isso, porra, tá ligado? O maluco ia me zoar na... Tipo, me zoar, por exemplo, na sala de aula, ia na pelada e tomava uma lambreta, tá ligado?
Uhum.
Então isso, mano, isso melhorava muito a situação.
Era o menino a ler? Agora é adulto a ler?
Não. Cara, mas isso que é o negócio. Quando o maluco mantém essa disparidade, ele pegar a bola e, tipo assim, vem a quem for, ele faz o que ele quer, driba todo mundo e faz gol.
É.
Se você mantém isso depois de velho, tu vira o Neymar. É exatamente isso, tá ligado?
É verdade.
É. Sempre tem o cara mais foda na sala, assim, que joga pra caralho.
Exato. Então, isso aí que eu era, entendeu? Tipo, na sala, depois de velho, não manteve, entendeu?
Sim.
Depois de velho, tipo, atletismo entra muito na conta, mano. Sabe? Depois você fica mais velho.
É verdade.
Mas quando eu era pequeno, tipo, por exemplo, os amigos do meu irmão não queriam que eu jogasse com eles, porque era isso. Tipo, você pegava a bola e acabou, fazia o que queria, tá ligado?
Uhum.
Realmente rolava isso. Então, tipo, isso me ajudava muito, porque, pô, quem vai fazer bullying com um maluco pra te humilhar no futebol, que é o bagulho que tu mais ama, sacou? Então tu não fazia, tá ligado? E isso que é muito curioso, porque quando eu troquei de colégio, e aí ninguém nunca tinha me visto jogar bola, é engraçado perceber essa porra. Aí rolou um bullying. Aí quando eu passei a jogar bola, o bullying melhorou de novo. Muito doido, mano.
Uhum.
Muito doido isso.
Caramba.
É por isso que os atletinha, os jogadorzinhos de bola aí, são os caras populares da sala, né, velho? Que pega as mulherzinhas, que são...
É, futebol porra. É muito grande, né, mano?
Pois é.
Futebol é um bagulho muito grande.
É, muito foda. E por isso que o esporte, inclusive, né? Porque, porra, sempre os caras federados de, tipo assim, ou vôlei, ou basquete, ou futebol... E até os caras de futebol americano nos filmes e tal, os caras se destacam pra caramba porque eles fazem algo que as pessoas normais, entre aspas, não fazem. E eles ganham um pouco de popularidade, né, velho? Infelizmente é assim.
O ser humano sempre valoriza, tipo, quem tá no topo de qualquer hierarquia, tá ligado? Isso é muito natural.
É verdade.
Isso é a hierarquia, é o topo de uma hierarquia de algo que, de fato, você naturalmente já valoriza, que a nossa sociedade valoriza futebol, especial no Brasil, tu acaba tendo vantagem, sem dúvida, tá ligado?
Isso é natural.
Eu já no futebol, incrível, né, cara? Eu sempre fui, na verdade, até uns meus, talvez, 16 anos, assim, eu sempre era o último a ser escolhido, sempre. Mas eu sempre gostava de... Sempre. Depois dos 16, 17, que eu comecei a emagrecer, pelo menos fiquei leve, foi o que o Ale falou, eu fiquei assim, era o penúltimo a ser escolhido. Pronto, melhorou um pouco. E depois que eu comecei a treinar, né, aos 18, e comecei a ficar mais velho, e o pessoal perder condicionamento enquanto você ganha, aí foi um X, né?
Sim.
Então, eu ganhando, eles perdendo. Aí, eu, vamos supor, de 10 caras, eu tô um nota 5 hoje, mas jogando com um cara que não tem um condicionamento físico bom, e tal, tem cara que é habilidoso, mas não aguenta correr, não tem força,
que é gordinho,
o chute
é
fraco.
Conta demais, né, mano?
Exato.
Depois de velho, conta demais isso.
Conta demais, conta demais. E hoje, assim, não é que eu me destaco, mas comparado com antigamente, eu sou craque, né?
Uhum.
Então hoje eu sou ali sempre no meio, vai. Se tiver 20 caras, pelo menos uns 10, 12 ali, eu consigo ficar, mano, junto ali, jogar mais ou menos de igual pra igual. Aí sempre tem uns que brilham, né? E sempre tem uns que desequilibram pra pior.
Tá ligado? Esse tá uma pica, mano.
Esse sou eu, então. Esse sou eu. Mas a única coisa que me salva jogando bola, raras vezes que eu jogo, é que eu ainda tenho condicionamento bom pra aguentar até o final, assim. Tipo, eu consigo correr isso. Bastante, dar pique e tal. Pelo menos eu atrapalho os adversários, tá ligado? Então é isso aí.
Ocupa espaço, né, mano?
É, exato.
Ocupa espaço.
Eu te digo até, assim, fazendo uma reflexão. Eu não sei se até hoje eu seja tão apaixonado pelo futebol, assim, de querer ir a todo custo. Já, mesmo depois de velho, tá? Isso 2, 3 anos pra trás. É que não casou mesmo na agenda, mas eu queria ter feito escolinha, sabe? Pra ir treinar. Uhum. Igual todo mundo. Ah, um vai fazer natação.
Eu fazia, mano. Jogava no Flamengo.
Então, muito legal, cara. Assim, um vai fazer natação, outro vai fazer dança ou luta.
Uhum.
Eu queria fazer uma escolinha de futebol e jogar mais umas 2, 3 vezes na semana. Eu não sei se até hoje, né? Fazendo uma reflexão, talvez, psicológica. Se até hoje eu não sou, assim, bitolado, entre aspas, né? Por conta de justamente nunca ter atingido um nível que eu me sentisse bem, porque também tem isso, né? Por exemplo, o Counter Strike, eu era o melhor. Aí depois você tira um pouco o pé, né? Você fala,
Sim, lógico.
Então talvez tenha até algo desse sentido até hoje, não sei. Mas me diverte muito, assim, saio de lá muito leve. Tem um encontro social, que pra mim é muito importante, já que eu tenho uma tendência de me isolar. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma tendência...
Eu tenho, total, mano, total.
É, se me deixar a natureza levar, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu fico isolado. Eu fico só, eu fico na minha, fico lendo, fico vendo um vídeo, não saio, não, sabe, vou pra balada, pra bar, trabalho em casa, né, 90% do tempo. Então eu tenho meu consultório, mas é uma vez por semana, eu vou, atendo e volto.
Uhum.
Então eu tenho tendência a isolamento social, o que não é tão bacana.
Agora é, né, cara?
É, agora é.
Cara, eu tenho uma história, eu tenho uma parada que é engraçada quando você cruza situações, tipo assim, específicas. Por exemplo, eu sempre tive essa vantagem de jogar bem, Só que eu sempre tive problemas com sociabilização. Então, assim, quando eu tava entre amigos, eu deitava. Quando eu ia jogar bola, aí, tipo assim, o amigo me via jogando, isso rolou várias vezes. Aí o amigo me via jogando entre amigos e falava, porra, mano, por exemplo, aconteceu. Bora jogar no time da PUC? Eu fui jogar no time da PUC. Mano, aí eu já sumo, eu tenho vergonha, de, tá ligado? Uhum. Ainda mais com a porrada de troglodita que tinha lá, mano. Tomei a cotovelada do maluco, porra, tomar no cu. Aí eu falo, porra, eu peido, porque eu gosto eu gosto do ar, sabe? Tipo, jocoso na pelada, da brincadeira, da firula.
Sim.
Eu não me preocupo se eu ganho ou se eu perco no futebol, tá ligado?
Uhum.
Eu gosto de jogar por jogar, eu gosto do drible, eu gosto da zoeira entre os amigos, tá ligado? A sociabilização com os amigos. Aí quem eu não conheço, eu fico meio assim. Então, por exemplo, e quando eu era mais novo, obviamente era muito pior. Isso até hoje. Mas quando eu era mais novo, era pior. Então, por exemplo, teve uma vez, mano, eu tinha 14, 15 anos, tipo assim, tava quase que no auge, né, o auge seria um pouco depois, mas tava bem gordinho já, aí eu fui jogar bola no Flamengo, com os amigos que jogavam lá direto, e os moleques que a gente ia jogar contra, eles tinham sido campeões da gaiola da Nike, os moleques jogavam muito mesmo, jogavam pra caralho, uhum. Era um torneio local que tinha lá, meio que de peladas na época, e mano, tu vê um gordinho, tu pensa, vou esculachar o gordinho, tá ligado? Eu lembro até hoje do momento, mano, que rolou, do maluco pegou, começou a firular na minha frente, foi passar, aí eu botei a perna, segurei a bola, aí no que ele foi voltar pra pegar a bola de volta, eu só rolei de letra, dei caneta nele, tá ligado?
Oh.
Moleque, o que os amigos dele fizeram com ele, tá ligado? Mas é aquilo, por exemplo.
É, isso aí é foda.
Não, muito pico, não, quase apanhei, tá ligado?
Quase apanhei.
Quase pediu desculpa pro cara, né? Tipo, foi mal, foi mal.
Não, mas é outro nível, tá ligado? O maluco jogava muito mais do que eu, esses aí específicos, uhum. Jogava muito mais do que eu. Mas normalmente, entre os meus amigos, eu tinha, sabe, porra, então isso ajuda muito. Isso eu queria salvar, eu acho, no quesito sociabilização. Porque de resto, mano, pô, bora sair pra beber, tipo, começar a beber cerveja, tá ligado? 14, não rolava, não tinha isso. Então o que salvava era que às vezes, por exemplo, teve um momento que CS foi muito popular. Aí eu era bom no CS, isso ajudava, tá ligado? Futebol sempre foi popular. E eu jogava bola bem, então ajudava, tá ligado? Porque assim, sair pra comer, trocar ideia, beber, eu não tive isso na adolescência, mano. Isso tem um peso óbvio, tá ligado?
Uhum.
Pensando no teu desenvolvimento pessoal.
É verdade, você tem que se sentir bem pelo menos uma coisa, né? Porque senão você fala, pô, sou ruim em tudo. Né? Não, é verdade, tem cara que vai
pra
escola, não pega mulher, não faz nada, você fala, ué, o cara deve se sentir mal, né? Eu era aquele gordinho lá. Pelo menos na escola ali era nerd, tirava 10, apesar que eu não gostava de tirar 10, porque chamava atenção pra mais nerd ainda, pra me zoar, né?
Sim.
Mas pelo menos, assim, no futebol era o último a ser escolhido, mas eu meio que aquilo confortava, né?
Uhum. É, pelo menos eu sou esperto, seus retardados, né? Tipo isso.
É.
Cara, mas é engraçado isso. Quando você é criança, dependendo de como você é, como postura, né, personalidade, óbvio, você, tipo, ser muito mais inteligente do que a média é até ruim, mano. Porque aí tu sofre bullying mesmo, tá ligado?
Isso,
é.
Isso, eu sofri.
Isso não se reflete social skills quando você é pequeno. Aí você começa a observar as coisas, tá ligado? Você naturalmente, né? Normalmente pessoas muito inteligentes são boas de observar padrão, tu começa a reparar algumas paradas, você começa a saber como adotar posturas preventivas. Enfim, você meio que domina a arte de ser social sem necessariamente, naturalmente, você ser social, tá ligado? Você sabe se portar como se você fosse. Então isso começa a mudar, porque você ficando mais velho, como, tipo, que é um grande preditor de, né, de sucesso, especialmente acadêmico, pô, tu vai ficando mais velho, a vida começa a ficar mais complicada, mais profissional, mais acadêmica, aí você se destaca. Aí a galera que te bulinava, agora a galera que tá embaixo de tu, sacou?
Uhum.
Então, pô, rola muito com o nerd, mano. Tanto que o nego fala, cuidado com o nerd que tu bulina hoje, que vai ser teu chefe amanhã, tá ligado?
Yes.
Não vale a pena, internet.
O nerd de hoje é o bom marido de amanhã.
Isso muitas vezes acontece mesmo, cara.
É, mas muitas vezes também não acontece.
Né? É.
Às vezes o nerd ele é aquele cara que só segue regra, que o que a missão que for dar ele tira 10, mas às vezes ele vai ser melhor funcionário do que empreendedor. E a gente sabe que empreendedor normalmente costuma ganhar mais que funcionário.
É, eu escrevi agora.
É, e muitas vezes o cara, tipo, às vezes até a falta de segurança nele mesmo, o cara pode até ser muito inteligente, mas ele não acredita nele mesmo. Ou não consegue ter, tipo assim, autoconfiança pra tomar decisões importantes, e a gente sabe que se o cara quer ter sucesso em algum momento na vida, ele vai ter que tomar algumas decisões. Não pode ficar se, saca, se segurando toda hora, tipo, isso afeta demais, tá ligado? Então, não é só a inteligência não, né, cara?
Muitas vezes você, a diferença entre conquistar ou não conquistar é acreditar que você conquistaria, mano.
É
só isso.
É verdade, é verdade.
Às vezes até ignorância, sabe?
É.
O cara achar que pode e às vezes não se
tive
olhar.
Tive uma ideia aqui demais, agora vai dar certo. Uma puta ideia ruim. O cara vai lá, vai se
mas faz, mas faz o negócio.
É uma frase que é muito maneira, que é exatamente o que você tá falando. Eu não sei de quem é a frase pra dar crédito agora, mas é, tipo, sem saber que era impossível, foi lá e fez.
É verdade.
Exato, exatamente. Eu acho que eu ouvi uma música, essa porra. Que é uma das coisas que, cara, inclusive, que mais me quebra hoje em dia, assim, é aquela parada do de querer fazer... É meio escroto falar, né? Aquela parada da mania de perfeccionismo e tal, mas... É analisar demais uma coisa antes de fazer. Pensar muito antes de fazer, saca? Quando eu penso demais, já era. Isso se arrasta até pra, por exemplo, para trazer para uma coisa mais carnal, como a gente tava falando antes... Até pra, pô, eu acredito que até foi um dos motivos que os senhores demoraram um pouquinho mais para desaflorar nas questões de relacionamento, que é pensar demais antes de chegar na menina, por exemplo.
Sim, total.
Tá ligado? Tipo, toda vez que eu beidei, como diz o Ale aí, pro sexo oposto, não é mesmo? Foi que eu pensei demais. Às vezes eu até poderia ter ficado com a menina, sabe? Eu tentado, eu tenho mais chances. Sim, várias vezes. Mas... Toda vez que eu falhei é porque eu olhei, pensei um milhão de coisas antes e aí me fudi na hora de falar porque eu fiquei todo nervoso. E as vezes que eu mais tive sucesso é quando eu não esperava absolutamente nada. É. E eu só cheguei, fui bêbado. Eu mesmo, conversei. Ah, também tem... Não, mas já aconteceu de eu estar bêbado e tentar chegar e eu mesmo assim fiquei pensando demais.
Não, tô ligado. Não,
e aí
não.
Já falei merda, pior, porque tava bêbado.
Tá ligado? O que eu tô querendo dizer é que assim, várias vezes já rolou de acontecer só porque eu tava bêbado, porque sobra eu não iria, entendeu?
Uh-huh.
Aí bêbado deu uma desinibida, tipo... Uh-huh. Várias outras vezes eu tipo, exatamente o que você falou. Várias outras vezes não rolou porque, tipo, mesmo bêbado eu não fiz nada.
Uhum.
Mas teve várias vezes que, tipo, rolou porque eu tava bêbado. Sóbrio não rolaria, tá ligado?
É, porque pensa demais, né, cara? Se o cara pensa demais em muitas coisas, ele não... É sempre a ação é superior à análise extrema. Tipo, se tu ficar pensando muito em qualquer coisa que tu vai fazer na vida, cara, tu não vai fazer, porque tu vai pensar no... Não, preciso que os planetas se alinhem, tudo fique perfeito... E aí eu vou começar. É tipo os caras que... Não, só vou começar semana que vem, porque aí... Tipo, na academia, por exemplo. Porque, porra, vou comprar o suplemento certo, vou comprar o tênis certo pra treinar, o cinto certo, e não sei o que. Compra tudo, deixa tudo lindo e, porra, podia ter começado há 3 meses atrás, saca? Com o tênis que ele tem lá mesmo, com a roupa velha que ele tem lá, com ele abadá mesmo que ele tem. Mas não, tem que comprar a roupa certa, tudo certo, bonitinho pra ir, contratar o personal e, porra, podia ter começado antes e ter resultado bem antes.
E mesmo o pessoal que já tá engatado também, é um pessoal muito extremista, eu vejo. Isso né, pode abranger um monte de área, que só vou falar da que eu vejo mais mesmo, que é a área dos treinos. Por exemplo, assim, quem não é, ou quem já não fez, ou quem já não conhece alguém, que é o seguinte, cara, o cara de segunda a sexta é chita, cara, ele pesa grama por grama, ele tira o grão do feijão a mais, sábado e domingo ele inverte a chave, uhum. Ele polariza de um outro jeito, sabe? Sim. Ou aquele cara assim, olha, o cara faz certinho, uma semana, duas, três, com o dia do lixo certinho, a refeição do lixo dele, tudo certinho, só que quando ele vai viajar também, mas ele fica... Até a academia lá, não vou treinar, que se dane, assim, não treina, uhum. Não faz nada, então... Exagera em tudo que pode. E eu acho que um segredo muito bom dessa área, se isso funciona bem pra você, se você se sente bem no final das contas, tudo bem, tudo ótimo. Chegando no meu objetivo, tenho saúde e tô satisfeito com a rotina, é isso que importa, fechou. Mas, por exemplo, no sábado, eu fui num bar, num pub, talvez seja o nome, com área externa. Bem interessante, bem bonito o lugar.
Uhum.
E eu comecei o meu cut agora, tal. Eu tinha mandado embora 2 quilos, definição melhorando, e eu tô bem focado. Porém, eu já tinha feito uma refeição do lixo na terça-feira, que eu tinha jantado com o Ciro e o Félix Bonfins. O Félix veio pra São Paulo, quis jantar. Então, assim, abri uma exceção, fui, fiz meu dia do lixo. Só que, o que aconteceu? No sábado e na terça, ficou muito perto. Eu teria que fazer uma por semana. Simplesmente... Eu não exagerei na terça e não exagerei no sábado. Uhum. Tive 2 reuniões sociais excelentes. No sábado, bebi uma cerveja sem álcool frutada, a qual o pessoal me julgou masculinidade no último estágio.
Eu estou julgando agora, senhor Leandro. Pelo amor de Deus.
Tranquilo. O senhor, Gabriel, o senhor não tem requinte suficiente, é isso.
Caralho. Primeiro que, porra, cerveja sem álcool, pelo amor de Deus.
Frutada.
Frutada, é.
Isso eu aprendi com meu amigo Chiquinho Scarpa. Coisa que você não vai andar, gente que você não vai chegar. Não, mas é sério. É de verdade, é uma cerveja muito gostosa. Eu gosto bastante dela. Pode me julgar, fiquem tranquilos. Eu sou seguro de mim. E aí, assim, comi uma besteirinha ali, pedi uma porção de um frango a passarinho. Sabe assim, uma coisa mais... Uhum. Não fui apelar pra uma fritura com pão, com, né, que seria um hambúrguer. Sim, sim. Mas também não fiquei em casa comendo peito de frango grelhado, uhum. E perdendo a oportunidade de estar com pessoas maravilhosas.
Obviamente.
Então, tudo bem, isso me atrasou 20% a semana? Tudo tudo bem, pra mim ainda se pagou, eu não tenho pressa nenhuma, tô muito tranquilo, uhum. Nunca vou ser atleta mesmo com essas condutas, mas não quero ser, se um dia for eu corto, e boa, sabe? Então eu acho que esses extremismos aí são complicados.
Ah, eu concordo completamente, sou da mesma filosofia que o senhor, tipo, se eu tivesse num cutting mais pá, pô, vou fazer um cutting aqui e surgir uma oportunidade dessa, eu não vou deixar de ir, saca? Já teve momentos na minha vida que eu, porque eu queria muito, sabe, chegar lá, pô, trincar aquele mais 1%, perder um pouquinho mais de gordura, eu cheguei a negar coisas, a não ir pra lugares, inventar desculpa pra não ir, tá ligado? E depois, bicho, tu sempre se arrepende, sabe? Ah, beleza, legal ter lá o webzinho um pouquinho mais trincado ali, mas, cara, pra quê, velho? Tá ligado? Beleza, pode até ter demorado um pouquinho mais, saca? Pra tu chegar no web trincado ali, porque tu foi na terça-feira e no sábado lá. Mas lá na frente, daqui a um ano, dois anos, tu vai lembrar dessa ida lá, dessa conversa, tu vai conversar de novo com o Ciro, tu vai conversar de novo com o Félix Bonfim, às vezes vocês falaram alguma coisa nesse dia, e aí, tipo, realçou ali os laços de vocês, e se tu não tivesse ido pra evitar esse tipo de coisa, ou se tu tivesse ido e ficasse se segurando pra caramba, tipo assim, comendo uma salada e pensando só em comida naquele momento ali, com todo mundo se divertindo, e tu ali pensando, putz, que vontade de comer isso aí, mas não posso. Aí tu não consegue se soltar, e aí aquele momento tu não aproveitou direito, e aí lá na frente tu não vai ter aqueles momentos que tu construiu naquele dia, e beleza, tu pode até ter um abdômen um pouquinho mais trincado, ou às vezes não, porque lá na frente... voltou, sei lá, tu tá em off de novo e pronto, e aí, que valeu? Saca, que me custou isso? Custou um dia que eu não tive uma experiência plena ali com meus brothers. Experiência plena não precisa ser chutar o balde e comer o restaurante inteiro. Pode ser o ideal ali. Se tu pensar sempre que tu pode fazer isso, que tu pode sair mesmo em cutting, que tu pode ir lá tomar uma cerveja sem álcool frutada, se você quiser. você não vai lá e toma, tipo, um engradado de cervejas em álcool frutada quando for tomar, tá ligado? Porque isso pode.
Exatamente. Então, exatamente. Fui ali, comi na minha casa, tranquilo, os meus itens da dieta. Antes de ir pro bar, comi brócolis com patinho, sabe? Coisas assim da dieta mesmo, normal. Fui até lá, pedi uma cerveja sem álcool. Todo mundo pediu uma bebida ali, eu experimentei uma caipirinha de um, uma bebida de café do outro, conversei, dei risada, comi uma besteirinha, cara, voltei pra casa, voltei pra dieta, sabe, então tudo certinho, assim, foi 100%? Não, mas os, sei lá, 30% que ficaram pra trás, que seja isso, que até seria um exagero pensar dessa forma, se pagaram, né, no final eu comprei um pouquinho de alegria com um pouquinho de shape, então é uma moeda de troca.
Exatamente.
Uma moeda de troca, e assim, só queria completar uma coisa. Seria muito bom até isso que você falou, Gabriel. Pô, perdi um dia aí, ferrei e tal, e deu e ficou pra trás e me atrasou. Mas o problema é que não é só isso que acontece. O problema é que toda demanda que é reprimida, ela não se evapora.
Não.
Ela tende a se acumular no nosso inconsciente. Então, não fiz uma coisa. Você reprime isso. Isso é Freud, processo de repressão. Você reprime isso pro seu inconsciente. E você vai reprimindo. Só que o inconsciente uma hora enche, né? É como jogar uma bexiga embaixo da água. Ela tende a querer vir pra superfície. A superfície é o consciente. Se vir todas de uma vez, o que vai acontecer? Compulsão alimentar. Aí o cara não vai comer um dia, ele vai comer uma semana. E aí, todos esses dias que ele poderia ter curtido um pouquinho e evitado essas coisas, foi por água abaixo.
Pois é. E aí ele perdeu, e aí tá no mesmo lugar, lá na frente.
Ou pior.
É, ou pior. E sem essas experiências boas, com um monte de repressão. E no fim das contas, a gente quer, né, na maioria das vezes, a gente busca, o principal objetivo, na real, é a felicidade, é a alegria, é estar bem, né? Você quer melhorar teu shape pra se sentir melhor, pra estar mais feliz, mais, né, mais pleno ali. E que adianta se você se sente um miserável o tempo todo para aquele momento que você vê lá na frente, que você acha que vai estar super feliz, que você tá com o abdômen trincado, saca? E muitas vezes tu tá lá na frente com o abdômen trincado, com 8%, 6% de gordura, só que tu tá sentindo um merda, tá ligado? E aí, o que adiantou, sabe?
É que valeu,
então,
né?
Então é muito complicado isso. E é por isso que, como eu falei, eu, pra mim, a questão de ser atleta não cabe. Porque pra mim é isso aí, saca? Pra mim é claro pra mim isso, sabe? Porque eu não tenho aquela ânsia de estar, tipo, rasgado até a lágrima, tipo, secar até a lágrima, sabe?
É.
Porque eu sei que eu vou sacrificar um monte de momentos assim, ai, vai falar pra mim, não, mas dá pra curtir, ir no lugar sem precisar comer ou beber. Cara, não, pra mim é muito importante.
Mais ou menos.
A gastronomia pra mim é muito importante.
E isso, tá ali com os brothers ali. Tem, tipo, gente que sim, tem gente que não.
Porra, pra mim é muito importante, tá ligado?
Então, pra mim também, pra mim também.
Então não dá, cara, não iria conseguir. Tem gente que consegue, mas eu não.
Por isso que a gente grava podcast e ele sobe no palco. É, mas é.
É, ué, verdade. Garota escolha já seu match. Garota escolha já seu match. Garota escolha já seu match.